Alma Londrina Rádio Web apresenta
Podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 8 de março de 2024. Primeiramente, feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres. Começa agora mais um podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Eu sou o Juno Augusto e esta é a edição número 20 da quarta temporada do podcast da Alma, 12 anos de Alma Londrina. Vamos aos destaques de hoje. Primeiro, a gente fala sobre o Autistar, podcast que discute o transtorno do espectro autista e que entrou recentemente na grade de programação da Alma Londrina Rádio Web. Depois, falaremos sobre o show Mulheragem à Vanguarda no Sesc Londrina Cadeião. E a gente finaliza o podcast da Alma de hoje com um evento de stand-up comedy do grupo Os Menino em Londrina. O podcast Autistar estreou na última segunda-feira, dia 4 de março, na grade de programação da Alma Londrina Rádio Web. Confira na reportagem. O podcast Autistar é a grande novidade da grade de programação deste ano aqui da Alma Londrina Rádio Web. Apresentado pelo autista e intérprete de Libras, Everton Soares, o programa semanal entrevista convidados e convidadas que discutem os mais diversos aspectos relacionados ao transtorno do espectro autista, o TEA. O primeiro episódio já está disponível em nosso site desde o último dia 4 de março e traz uma entrevista com Marley Budni dos Santos Souza, professora e mãe de autista, para falar sobre dupla excepcionalidade. E também com Rúbia Budni dos Santos, professora que trata de capacitismo e comunicação aumentativa e alternativa. Com a finalidade de apresentar informações sobre cidadania, diagnóstico, inclusão, discriminação e tudo mais que tenha conexão com o autismo, o podcast Autistar será exibido toda semana, trazendo entrevistas com pessoas da comunidade autista, como mães e cuidadores, para compartilhar experiências, além de profissionais especializados, que trarão toda a expertise, abordando possibilidades para melhorar a qualidade de vida das pessoas com autismo. Nós falamos com o Everton, o apresentador e responsável pela produção do Autistar. Conforme já mencionado anteriormente, o Everton é autista e ele somente descobriu que possuía o TEA com mais de 30 anos. Vamos ouvir agora o relato dele.
O diagnóstico, para mim, foi com 32 anos de idade. A descoberta foi uma coincidência, porque eu fui trabalhar em escolas que haviam autistas. E a primeira coisa diferente, assim, é que às vezes os professores não sabiam lidar com o autista e eu sabia perfeitamente o que fazer. Mas isso não é sinal de autismo, né? Porque tem pessoas qualificadas que conseguem fazer isso perfeitamente. Mas tinha uma semelhança, só que eu não me via semelhante. E todo mundo na escola, por ter autistas, começou a ver a semelhança entre o Everton e os autistas, comportamentos, formas de agir, só que eu não via isso. E eu tinha muito prejuízo na minha vida e eu não percebia o quanto a minha vida era difícil por eu não ter tido acesso a tratamento. E aí eu tinha vindo de uma fase muito difícil, uns anos anteriores. Eu fiquei muito tempo em uma cama por ser medicado por outros diagnósticos errôneos. E aí, em 2022, eu consegui voltar a trabalhar. E aí, eu fui melhorando um pouquinho. E depois de um tempo, eu comecei a piorar novamente. E aí, uma, vou dizer assim, abençoada mesmo, de uma professora, me chamou. Ela era diretora na época do colégio que eu trabalhava. Aí ela falou, Everton, eu tô preocupada com você. porque eu vi você chegar muito mal uns anos atrás e agora você está ficando ruim novamente. Eu vou conversar com a psicóloga e vou pedir para ela te atender e eu vou pedir para você falar com ela. Você aceita? Aí eu falei, aceito, claro, né? E aí eu cheguei para falar com a psicóloga e todo mundo já tinha observado. Aí ela deixou eu falar o que eu estava sentindo e tal. Aí ela falou, olha, Everton, eu tenho só uma coisa para dizer para você. Vá atrás de traços autísticos. Aí eu dei risada na hora, falei, capaz mesmo, não tenho nada a ver com os alunos que são autistas aqui da escola. Tá pirando na maionese aí essa psicóloga. Aí, nesse dia, eu trabalhava de manhã, à noite eu trabalhava em outro colégio. E na hora do lanche dos prof, eu fui conversando lá com os prof e chegou o papo de autismo. E daí, na hora de eu falar, eu falei assim, olha, gente, que a barbaridade que a psicóloga falou para mim, falou assim para eu falar, procurar traços autísticos. Nessa hora, todo mundo ficou quieto. E aí, eu percebi que tinha alguma coisa. Aí, a professora que trabalhava com os autistas nesse colégio falou, olha, Everton, você tem até o olhar dos meus alunos autistas. Então, eu acho que essa psicóloga tem razão, é melhor você fazer uma avaliação. Aí, eu inconformado com isso, porque eu não aceitava de jeito nenhum a possibilidade de ser autista, fui contar para uma amiga minha, a Rúbia, novamente. Quando eu terminei de contar, a Rúbia falou, tenho certeza que você é. Ali começou a busca, então, pelo um diagnóstico. Aí, eu fui fazer a avaliação, e deu autismo nível 3. Eu estava esperando um autismo nível 1, ou uma síndrome de Asperger, que antigamente se falava que é um autismo com altas habilidades, mas deu autismo nível 3, porque estava feia a coisa na época. E aí eu chorei nesse dia, quando saiu o diagnóstico, não por ser autista, mas pelo tempo que eu fiquei tratando outras coisas que não era, e pelas situações que ocorreram por eu ser autista que eu não sabia e as pessoas me forçarem a fazer as coisas ou eu fazer as coisas para agradar as pessoas. Hoje eu lido muito bem com o meu diagnóstico. Eu procuro fazer minhas terapias, minhas consultas, tudo certinho para ficar bem a maior parte do tempo possível. E para mim foi um livramento saber que eu sou autista, porque tinha muitas práticas que eu fazia que hoje eu não faço mais, porque eu tive que entender que eu tenho limites devido à minha condição de autista. Então, fazer isso melhorou muito a qualidade de vida e eu acho que hoje eu vivo bem melhor do que quando eu não sabia que era autista.
O Everton também falou sobre o choque de pais e mães que recebem o diagnóstico de que seu filho ou filha possuem o transtorno do espectro autista. Ele explica que quanto antes descobrir o diagnóstico, melhor, e traz palavras de encorajamento a esses pais e mães.
Quando um pai e uma mãe estão ali na expectativa de ter um filho, eles ficam geralmente idealizando o filho perfeito. Não que eles acreditem que vai existir uma criança perfeita de tudo, mas uma criança que seja como as outras, que vai crescer, que vai falar, que vai ter todo o comportamento típico de uma criança. E, às vezes, a criança nasce, daí ela começa a não falar, ela não olha nos olhos, tem todo um comportamento não típico do que estava se esperando. Então, é muito difícil para esses pais lidarem com isso. Então, quem for falar para esses pais que suspeita que a criança é autista ou for dar o diagnóstico de autismo para esses pais, tem que ser muito cuidadoso. Tem que preparar esses pais para que eles não levem um choque. Eu contei anteriormente que eu chorei, mas eu sou adulto e eu já, quando eu comecei a pesquisar sobre o autismo, eu vi que eu era autista. Então, eu tive um preparo. Então, o que eu dou de sugestão para quem vai dar o diagnóstico ou para os pais que, às vezes, a escola está suspeitando e chama os pais. Então, não ache ruim que a escola chamou. É melhor que seja avaliado e não seja autismo do que você não fazer a avaliação e o filho ser autista e perder o tempo de trabalhar as habilidades que ele poderia aprender. Eu, por exemplo, perdi muitas habilidades que eu poderia ter hoje por não ter sido diagnosticado. Então, mantenha calma, respira, não é o fim do mundo. Hoje em dia tem muitos tratamentos, tem muitos profissionais habilitados para atender os autistas e você vai estar ganhando uma nova comunidade, que eu tenho certeza que você vai gostar, vai aprender muito e é um ser especial que você está ganhando na sua vida, é uma oportunidade especial que você está ganhando. Então, não se desespere e se prepare se você tiver nessa situação de estar desconfiado que seu filho pode ter autismo. E o auxílio? O auxílio vem dos profissionais da saúde, vem das associações e às vezes você vai estar sozinho, vou ser bem franco. Às vezes você não vai ter ajuda nenhuma. Então você vai precisar se preparar para você ser o seu auxílio. Então não desista, seja forte, porque você consegue e você pode. E você vai ajudar seu filho, tenho certeza.
Everton também falou sobre a importância de desmistificar certos achismos encontrados na sociedade e que são relacionados ao transtorno do espectro autista.
É importante falar sobre o autismo hoje porque está cheio de achismo sobre o autismo hoje. Acho que um dos principais achismos que tem é que o autismo só tem em criança. O autismo surge lá na infância, daí vai até os 12 anos, daí o autista desaparece. Parece que não existe autista adulto, que ele não envelhece, que ele desaparece. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, de entrevistar autista adulto para contar como é que é a vida. E também, outra questão que eu gosto de abordar é que algumas pessoas romantizam o autismo. Tem muita gente que fala assim, ah, todo mundo é um pouco autista. Aí eu gosto de mostrar que o autismo traz prejuízo. Que não é uma questão qualquer, que é uma questão séria, que precisa de atendimento médico, precisa de atendimento especializado e é para a vida toda. Que não é qualquer coisa, às vezes as pessoas confundem até com entojo, por exemplo, a criança tem seletividade alimentar, acha que é nojinho, que tem que forçar a criança a comer, ou o adulto. E então, essas questões são muito importantes de levantar, para que a comunidade se conscientize que é um transtorno, que não é qualquer coisa, não é todo mundo que tem, e também fortalecer a comunidade autista. É perceber que se não nos unirmos, nós nunca vamos ter o que é necessário para ter qualidade de vida, para ter uma vida plena. Então, por isso que é tão importante falar de autismo nos dias de hoje.
O Everton, por fim, compartilhou suas impressões sobre agora fazer parte da grade da Alma Londrina Rádio Web.
Fazer parte da grade da Alma foi um grande privilégio para o programa Autistar e para minha pessoa, porque a rádio traz uma qualidade de informações. Então, eu poder liderar essa parte de trazer informações sobre a comunidade autista é um privilégio muito grande. A ideia surgiu depois que viram um portfólio meu sobre o programa e aí marcamos algumas reuniões e aí surgiu a ideia de agregar o programa Autistar à grade de programação aqui da Alma Londrina Rádio Web. E o que o público pode esperar? É muita informação, muita emoção, muitos quadros, os momentos sérios, os momentos que a gente vai chorar com as pessoas, de contarem suas histórias, informação técnica, informação humana. E então, é um pouquinho de tudo, porque é um programa que abrange uma comunidade. Então, não é um formato só, são vários formatos de transmitir a informação. E eu espero que vocês gostem, que vocês assistam e sempre compartilhem para que possa chegar ao maior número de pessoas, tá bom? Muito obrigado aqui por abrir o espaço para essa entrevista e vamos de autistar. Vamos autistando aí até quando permitir.
Obrigado, Everton. Muito legal falar com você. Quem tiver interesse, acesse o nosso site aí na aba de podcast e procure lá o Altestar. Você também pode acessar o canal do podcast em youtube.com/altestarprograma.
Você está ouvindo o podcast da Alma. Criatividade para viver e aproveitar a cidade.
Amanhã, sábado, dia 9 de março, a partir das 7h30 da noite, o Sesc Londrina Cadeião recebe um show especial com a banda londrinense Abacate Contemporâneo. Trata-se do Mulheragem à Vanguarda, um resgate das raízes que influenciaram o início da banda, com destaque para a produção e participação das mulheres compositoras e artistas que foram determinantes para a vanguarda paulista. Será um evento que celebrará a participação de mulheres importantes desta movimentação cultural e musical que surgiu em São Paulo no final da década de 70. Vale lembrar também que a vanguarda paulista caracterizou-se pela experimentação artística, inovação e a fusão de diferentes estilos musicais, combinando elementos do rock, da música popular brasileira, teatro, poesia e outros gêneros artísticos. Nós falamos com o Binho Prado, guitarrista da banda. Ele falou sobre o show de amanhã, sobre o repertório que irá celebrar as mulheres e explicou que, apesar da vanguarda paulista sempre ser associada a nomes como Itamar Assunção e Arrigo Barnabé, a participação das mulheres foi essencial para o sucesso da vanguarda.
Bom, então é o seguinte, o show chama Mulheragem à Vanguarda. A gente faz uma troca aí com a palavra homenagem, né, que significa valorizar o homem e tal. Então, a gente está buscando destacar aí da visibilidade para as mulheres que participaram, foram importantes aí no período da vanguarda paulista. No repertório, tem músicas que são conhecidas, né, ou compostas, interpretadas pela Nausete, pela Alzira E, né, que agora assume esse nome já há um tempo, antes Alzira Espíndola. Também composições da Alice Ruiz, né, que interpretadas pela banda que acompanhou Itamar Assunção, Orquídeas do Brasil, e também de duas artistas aí mais recentes, né, que acompanharam também essa linguagem musical aí muito presente na vanguarda, que é a Annelise Assunção, né, filha do Itamar, e a Tulipa Ruiz, né, Tulipa Ruiz é filha do ex-guitarrista do Itamar também. Então, a gente escolheu, selecionou algumas canções aí para dar destaque a essas mulheres. E também o nosso show vai ter também algumas canções de autoria própria, né, da banda, da Abacate, que mais dialogam aí com essa linguagem musical. Então, a movimentação da vanguarda é uma influência forte para a banda, né? Principalmente o Itamar, o Arrigo, e que são nomes que normalmente a gente relaciona à vanguarda, né? Mas foi um movimento repleto de artistas muito diversos, com uma sonoridade muito diversa também. Embora não era um movimento, né? Foi dado o nome de vanguarda paulista por jornalistas. Então, à época, não era um nome associado como um movimento mesmo, né? Mas sempre se lembra, normalmente, dos homens, né? Como Arrigo, Luiz Tati, Arrigo Barnabé. E aí a gente vai destacar agora o papel das mulheres nessa movimentação musical aí da vanguarda.
Obrigado, Binho. A banda Abacate Contemporâneo completa 8 anos de trajetória com uma musicalidade fortemente influenciada pela vanguarda paulista, com uma mistura de tropicália e música latino-americana, o que confere originalidade e identidade próprias para suas músicas autorais. Vale ressaltar que em suas apresentações é sempre marcante a presença da vocalista do grupo e atriz Raquel Palma, que utiliza de intervenções performáticas e poemas que abordam temas como solidão, insônia, opressão e a violência que as mulheres estão submetidas numa sociedade machista. Lembrando que o evento é gratuito e faz parte da programação especial do Sesc Mulheres no Cadeião, que ocorre durante esse mês de março. Para saber mais sobre a programação completa, acesse o link que está no post deste episódio do podcast da Alma. A gente encerra essa matéria com a música Amarelou, da banda Abacate Contemporâneo. Toca aí, Fábio, canta aí, Thiago, vai.
Aqui escutando essa conversa, essa cara de mamão papaia. Cê tá mais pra abacate. Mudo o rumo dessa prosa, não tô indo com a manada. Jogue logo outra ideia. Quer saber? Até te entendo, chuchu. Tô sacando qual a tua. Já dizia, nego Tito, uma comédia, que é isso? Sai pra lá, sai pra lá. Essa conversa, essa cara de mamão papaia. Cê tá mais pra abacate. Muda o rumo dessa prosa, não tô indo com a manada. Jogue logo outra ideia. Quer saber? Até te entendo, chuchu. Tô sacando qual a tua. Já dizia, nego dito, mó comédia, que é isso? Sai pra lá, sai pra lá. Essa cara de mamão papaia. Cê tá mais pra abacate. Muda o rumo dessa prosa, não tô indo com a manada. Jogue logo outra ideia. Quer saber? Até te entendo, chuchu. Tô sacando qual a tua. Já dizia, nego dito, mó comédia, que é isso? Sai pra lá, sai pra lá.
A gente finaliza o podcast da Alma de hoje com uma matéria do Thiago Furini sobre o stand-up comedy do grupo Os Menino em Londrina.
Olá, web ouvintes. Olá, Junô. Olá, Fábio. Na próxima quarta-feira, dia 13 de março, o Bar Valentino apresenta o show do grupo stand-up Os Menino. É a primeira vez deles em Londrina. O grupo é formado por Bruno Alcântara, Eunatan Dolce, Johnny Trombini e Pablo Tampellini. Eles apresentam seu espetáculo de comédia stand-up, abordando temas como família, mudanças, relacionamentos e trabalhos. Formado há 2 anos, o grupo já se apresentou nos melhores clubes de comédia de São Paulo e seus integrantes já se apresentaram ao lado de grandes humoristas como Os Quatro Amigos, Bruna Louise, Fábio Rabin, Igor Guimarães, Maurício Meirelles, entre outros. A gente conversou com a humorista e produtora Evelyn Maier e também com o grupo Os Menino, que nos contaram mais sobre a apresentação que acontecerá no dia 13 no Bar Valentino.
E aí, Thiago? Fala, galera do Alma Londrina, vocês estão tudo bem? Quem tá na voz é a Evelyn Maier para dizer que sim, é a primeira vez que os meninos vêm a Londrina. Esses meninos são incríveis, eles fazem muito show em São Paulo, mas eles vêm de cada região do país, um do Paraná, outro do interior de São Paulo, enfim. E eles podem falar muito mais a respeito. E esse show é uma produção mista, uma produção minha e dos meninos, que a gente fez nessa parceria marota para trazer um humor de qualidade para Londrina.
Ô Bruno, e quem são os meninos? Como é a história de vocês?
Fala, Thiago. Aqui é o Bruno Alcântara, dos Menino. Os Menino é um grupo de stand-up criado em São Paulo por 4 caras do interior, 2 do Paraná e 2 de Presidente Prudente, São Paulo. A gente mudou para São Paulo para fazer stand-up, para fazer teatro, para fazer cinema, enfim, para trabalhar com a nossa arte. A gente gosta muito de cinema, então a gente está sempre envolvido com projetos audiovisuais. Já fizemos um curta que já foi exibido em vários lugares do mundo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Rússia, na Itália. Então, a gente gosta de ter uma plateia afim de nos assistir, seja plateia grande, seja plateia pequena, seja showzão, seja showzinho, todo show é divertido e a gente quer trazer um pouco das nossas experiências de ter saído do interior para ir para a capital e voltar agora para o interior para contar essas coisas que acontecem com a gente.
Oi, eu, Natan, e é a primeira vez do grupo em Londrina?
É a primeira vez dos meninos em Londrina, então é uma data muito especial para a gente. A gente está numa cidade tão grande quanto Londrina pela primeira vez. Vai ser um show bem especial, a gente conta com a presença do público. É muito especial para mim, especialmente por conta da Alma Londrina. Quando eu estava na faculdade ainda, eu fazia programa de rádio na RUP 107,7 de Moarama. A gente tinha uma parceria com a Alma, os nossos programas iam para lá. Então faz parte da minha história e estou muito feliz de poder estar fazendo esse convite especial para a galera que acompanha a Alma Londrina aí, para estar assistindo os meninos, acompanhando o nosso show aí, que a gente conta com a presença de todo mundo. E é isso, venha fazer parte desse momento especial da nossa história também.
Bom, agora uma pergunta aí para o Johnny, Pablo, para ajudar a gente a responder aí. Quais são os temas que vocês costumam abordar nas apresentações?
Fala, Thiago, beleza, meu irmão? Aqui é o Johnny Trombini, dos meninos também. Cara, fala um pouco sobre o que a gente fala no show. Tem muita coisa, porque cada um tem o seu próprio estilo, né? Seja falar da própria família, seja falar das suas vivências, relacionamento, as bobeiras que passam na nossa cabeça. É muita coisa, como eu disse, cada um dos meninos tem a sua individualidade. Eu chamo de imbecilidade, mas a gente fala individualidade para ficar um pouco mais bonito. Então, queria que fosse, quem puder colar para assistir, vai ver. Que é coisa de São Paulo, como que a gente se comporta vendo as coisas do interior, levando para São Paulo, de São Paulo para o interior. E é muito divertido, assim. A galera gosta muito e eu tenho certeza que todo mundo que estiver lá no show vai gostar. Um abraço para todos vocês, paz nos estádios. Dorme com Deus.
Fala, Thiago. Aqui é o Pablo Tampellini, dos meninos também. Coincidentemente, Johnny e o Bruno já falou algumas coisinhas sobre o que rola no show, sobre o que a gente fala. A gente faz essas bobeiras e leva para onde a gente for, né? Então, a gente foi criado no interior, tá, e veio para São Paulo. Então, a gente fala muito sobre essa transição, muito sobre família também, sobre as experiências de cada um, que cada um viveu. É uma história de cada um mesmo, né? Muito, muito nossa. Então, a gente leva isso para o palco em forma de terapia, né? E mesmo sendo uma história só da gente, acaba gerando identificação, porque as nossas histórias são muito parecidas, né? Então, às vezes, a gente coloca um tema mais delicado, um tema mais despojado, mas tudo no meio da comédia. Então, convido todo mundo aí, porque vai ser muito legal.
Ô Evelyn, e onde será o espetáculo? Que horas que vai começar? Onde consegue os ingressos?
O show vai acontecer no Valentino, esse bar que mora no coração do londrinense, porque a gente quer garantir um bom humor, uma macarronada top e aquele vinhozinho maroto para acompanhar. Vai acontecer nesse dia 13, às 20 horas, no Valentino. E você pode comprar os ingressos pelo Simpla. É só entrar no Insta Os Menino e garantir o seu ingresso. Mas tem que correr porque tá vendendo horrores, hein, gente? E tem promoção para quem comprar antecipado. Então, bora, Londrina! E, ó, quem quiser matar a saudade, eu vou estar abrindo esse show. Bora!
Ô, Bruno, você poderia deixar um recado aí para os nossos web ouvintes?
Queria convidar todo mundo de Londrina para comparecer no Show dos Meninos no dia 13 de março, no Bar Valentino. Vão que vocês não vão se arrepender. Um abraço!
A gente agradece a participação da Evelyn Maier e do Grupo Os Meninos e a gente aproveita para reforçar aí que a apresentação do grupo acontecerá na próxima quarta-feira, dia 13 de março, no Bar Valentino. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos na plataforma Simpla. Valeu e até o próximo podcast da Alma.
Você ouviu o podcast da Alma, comunicação, cultura e qualidade de vida.
Esse foi o podcast da Alma de 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher, episódio número 20. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web com patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Londrina. Produção radiofônica e edição de áudio de Fábio Tanaka. Coordenação geral e de jornalismo Daniel Thomas. Reportagens de Juno Augusto e Thiago Furini. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Thiago Furini. Neste programa, tivemos o Altestar, o show Mulheragem à Vanguarda do Abacate Contemporâneo e o stand-up de Os Menino. Locução das vinhetas, Gerci Gogel, Janete Alhauli e Patrícia Zanin. Na produção e apresentação, Daniel Thomas e Juno Augusto. Agradecemos a sua audiência e a gente volta na semana que vem com mais podcast da Alma. Até lá!